Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Prova. O que é uma depressão?
Uma dificuldade em ter prazer pelas coisas que anteriormente nos davam prazer, que nós chamamos tecnicamente anedonia, anedónios.
Como podemos saber se a temos e como sair dela?
Reestruturarmos a forma como nós lidamos com as pequeninas coisas que no dia-a-dia nos provocam stress.
Esta terça-feira vamos falar de forma antidepressiva sobre depressão.
Há algumas questões que nós podemos tratar e cuidar para prevenir que estas questões surjam.
Com Diogo Teles Correia, às 19h, na Antena 3.
Sejam bem-vindos, ouvintes da Prova Oral, a mais uma emissão, onde hoje vamos falar sobre um tema que, à partida, não é muito animado, não é? Vamos falar sobre a depressão. Se bem que já toda a gente já teve uma depressão, ou conhece alguém que já teve uma depressão, a verdade é que é um assunto que está sempre na ordem do dia. Por isso, trouxemos aqui o Diogo Teles Correia, que não é a primeira vez que aqui vem, mas é a primeira vez que está nesta situação, que é estar sozinho em estúdio. Que tal, Diogo? Estás bom?
Olá, tudo bem? Pois é, uma experiência interessante, não é?
Mas estás a ficar depressivo?
Não, quase. A solidão provoca a depressão, atenção.
Pois, sim, bem, podemos começar já por aí, não é? Perceber, no fundo, o que as pessoas querem saber é o que é que pode provocar a depressão, quais são as coisas que mais vezes provocam uma depressão?
Portanto, é interessante a pergunta que me fazes, porque este livro fala um bocadinho sobre isso. E ele divide dois campos completamente diferentes, que é o campo completamente diferentes, mas sempre em interação, que é o campo biológico e o campo psicológico, não é? Portanto, e sabe-se que a depressão está associada a uma série de questões que tem que ver com a parte biológica, os genes, a química do nosso cérebro, a forma do nosso cérebro, aquilo que vai acontecendo biologicamente e quimicamente no nosso cérebro e que pode, de alguma forma, fazer com que nós tenhamos uma maior probabilidade de desenvolver depressão. Portanto, isto é o que explica, por exemplo, a elevada hereditariedade que existe em pessoas com depressão. Portanto, é muito natural que uma pessoa tenha um avô, um tio, um irmão que tenha tido tenha passado por uma situação de depressão. Mas depois nós temos os fatores psicológicos, não é? Os fatores psicológicos que estão em contínua interação com os biológicos. Portanto, eu costumo dizer que existe uma dança contínua entre estes dois fatores. E os fatores psicológicos são muito complexos, não é? Que vão desde as relações interpessoais, não é? E aqui temos tudo o que tem que ver com o nosso desenvolvimento, desde que nascemos, a vinculação com as pessoas que nos foram mais próximas, a forma de nos vincularmos, enfim, que nem sempre é perfeita, a forma de nos ligarmos, a forma com que os nossos pais se ligam a nós e nos vão educando e nos vão dando ou não afeto, não é? E empatizando connosco, até depois todas as relações que nós vamos tendo ao longo da vida, e portanto, citando um bocadinho o meu grande amigo Daniel Sampaio, o ser humano tem uma tendência fundamental para estar ligado e portanto nós tendemos sempre para ligações, e isso muitas vezes salva-nos, não é? Quando as ligações são estáveis e que acabam por ser benéficas ao nosso equilíbrio, podem ser salvadoras.
Olha, achas que achas que os portugueses são tendencialmente depressivos?
Eu não queria dizer exatamente isso. Enfim, no entanto, que as taxas de depressão, quer dizer, do ponto de vista pragmático, não é? A prevalência de depressão em Portugal, a nível mundial, portanto, o número de pessoas que estão deprimidas neste momento é ligeiramente superior à média que acontece, por exemplo, nos outros países da Europa. É cerca de 7%, nos outros são 5%. No entanto, portanto, a probabilidade de uma pessoa ter uma depressão ao longo da vida toda é de 20%, antes de só muito mais. Agora, voltando à questão. Enfim, o Portugal é um país que, curiosamente, tem taxas de ansiedade e depressão um bocadinho superiores à média europeia, mas determinadas taxas, nomeadamente a de suicídio, não é tão elevada como em muitos países. E, portanto, eu diria que, o povo português poderá ser mais depressivo, mas eventualmente também é mais resiliente.
Isso pode ser uma conclusão, de facto. Já agora, ouvintes da Provaral já perceberam, o tema é pesado. Há um livro, o novo livro do Diogo Teles Correia. Acho que até deve ser tu dizer o nome. Como é que se chama o teu livro, Diogo?
Até o livro chama-se Conquiste o Seu Bem-Estar, Guia Prático para Vencer a Depressão. Posso introduzir um bocadinho porque é que se tem este nome tão composto, não é? O nome Conquiste o Seu Bem-Estar, portanto, tem que ver com aquele conceito de saúde, que é um completo bem-estar físico e psicológico e não apenas a ausência de doença. Portanto, é a definição de saúde de acordo com a OMS.
Acho um nome muito clássico, vou-te já dizer.
E depois tem o subtítulo Guia Prático para Vencer a Depressão. Este título passou por várias fases, não é? Por várias fases de escolha. Começou por seguir um bocadinho o exemplo do nosso do último livro, que é o Guia Prático que eu fiz, portanto, o Guia Prático, e aqui tivemos a falar sobre ele, Guia Prático para Vencer a Ansiedade, não é? Portanto, o grande objetivo deste livro é realmente ser um guia prático para vencer a depressão.
Aliás, tu até tens alguns exercícios, já lá vamos. Deixem-me só lançar aqui o WhatsApp da Provaral, ouvintes da Provaral. Era aquilo que ia dizer há pouco. O tema não é pesado, na verdade, mas é uma questão que quase todos nós temos algo a dizer, ou porque já tivemos uma depressão, no meu caso, tive-a quando tinha 26 anos, mas também porque podemos conhecer alguém. Queremos saber, basicamente, quais são os vossos exemplos, como é que saíram da vossa depressão, o que é que vos deram, o que é que fizeram. E que nos contem várias histórias sobre esta temática. O WhatsApp é o de costume, 960386272. Tenho uma boa novidade para todos aqueles que estão a ver a nossa transmissão através das redes sociais. Eu hoje não apareço. É verdade, não tenho imagem. A única pessoa que tem imagem é justamente o Diogo Teles Correia. Portanto, são boas novidades. Boas novidades. Aproveita-as. A linha é esta, 960386272. Homens e mulheres deste programa, queremos que nos deem os vossos exemplos, que nos digam o que sabem sobre esta doença que se chama depressão. E, sobretudo, queremos saber a vossa história. A melhor intervenção deste programa, como é hábito, vai ganhar um livro. O livro deste autor, Diogo Teles Correia, que se chama Conquista o Seu Bem-Estar, Guia Prático para Vencer a Depressão. Verdade? É isto? Acertei. Vamos ouvir a primeira mensagem que nos chegou, curiosamente, de uma ouvinte do sexo feminino, que é a Ana.
Olá, boa tarde, meninos. Daqui Ana. Borderline e depressão em conjunto, associado, se faz favor, ajudem-me. Obrigada.
falarmos de pressão e vermos um comboio. Ora, deixa-me só dizer que o borderline é um tema que se fala também muito neste programa. Há um outro ouvinte que quer entrar, já vais responder a tudo, Diogo, mas ainda há pelo menos mais duas mensagens. Pedro Veloso quer agora entrar.
Olá para o Baral, olá Alvin, olá. Olá ao convidado, ao Diogo. Aqui é Pedro Miguel Veloso, peso da régua. Para dizer que já 98, 99, 2000 sofri uma depressão. Estava a finalizar a minha adolescência, mas tive um acontecimento muito trágico na minha vida, que foi perder a minha mãe. E passado cerca de meio ano, um ano, senti algo em mim que não era normal. Os primeiros meses ainda passei bem, depois desse acontecimento, mas achei que não havia ali algo que não era normal. E então fui ao médico e aí fui diagnosticado uma depressão, tomei alguns medicamentos, já não me recordo quais, mas sei que um deles, que é muito famoso, que era o Xanax. Recordo-me também que tive muita dificuldade em fazer o desmame dessa medicação. Hoje em dia sinto-me um adulto, já tenho 41 anos, sinto-me um adulto curado, sem qualquer tipo de problemas e muito positivo. Muito positivo, muito alegre e não deixo derrotar. E o Alvin sabe disso, porque já vivemos alguns copos juntos. Um abraço e bom programa.
Sim, sim. Esperem, deixem-me só colocar mais duas mensagens. Esta que nos chega da Sheila.
Olá, eu sou a Sheila e gostava de saber se é possível uma pessoa ter depressão apenas por motivos biológicos, sem haver motivos psicológicos. Obrigada.
É uma boa pergunta esta, mas antes de responderes a tudo, sugiro ouvirmos o Pedro Oliveira.
Olá, boa tarde para o Varal. Parabéns aqui pela escolha de um tema sério e importante. E muito importante aqui no panorama português, na minha opinião. Eu gostava de perguntar se a depressão tem... Se é mais provável acontecer em algum dos sexos. Portanto, se é mais provável acontecer no sexo feminino, ou se o sexo masculino tem mais dificuldade em assumir ou em ser diagnosticado uma depressão, porque dá-me a sensação que é um tema que é mais discutido no sexo feminino, mas provavelmente porque o sexo masculino tem mais dificuldade em assumir ou em deixar-se diagnosticar, não sei. Fica aqui a questão. Obrigado e boa tarde.
Diogo, vamos a isto. Ainda te lembras de cada uma das intervenções? Ou queres ajudar?
Não, sim. Para já ainda me lembro. Pode ser que me esqueça, mas okay. Para já. Enfim, relativamente à primeira, portanto, uma questão muito, muito interessante.
De borderline.
Borderline, enfim, relativamente a uma questão que se chama, que nós chamamos perturbações de personalidade, não é? Portanto, em psiquiatria, classicamente, nós dividimos, as perturbações. Perturbações significa, os comportamentos, as emoções que provocam a incapacidade e sofrimento suficientemente importante para serem considerados uma doença e para necessitarem de ajuda. E portanto nós dividimos as perturbações num primeiro eixo, que são mais as situações que nos acontecem em determinada altura da vida e que depois acabam por ser durar um período e depois desaparecer, geralmente situações mais graves, a ansiedade, a depressão, há outras situações. E depois temos um segundo eixo que é mais contínuo, mais crónico, que faz parte da nossa maneira de ser, que nós chamamos personalidade. E portanto, quando a personalidade é inflexível, quando nós temos determinados traços de personalidade que façam com que nós de alguma forma não consigamos fazer frente àquilo que nos é solicitado, nós chamamos de perturbações de personalidade. Existem vários tipos de perturbações de personalidade, não é? De acordo com os traços. Existe, para sumarizar um bocadinho, A mais grave será a perturbação de personalidade borderline, mas temos outras, enfim, temos a perturbação de personalidade histriónica, não é? Que são aquelas pessoas mais teatrais, enfim, que precisam muito, que necessitam muito de dar nas vistas, enfim, da atenção dos outros. A personalidade narcísica, aquelas pessoas enfim, que têm uma ideia de que de facto são superiores aos outros,
está
e que não conseguem. Exatamente.
Porquê que essa personalidade narcísica está tão em voga? Outro dia, à sábado, inclusivamente, estava uma capa só para falar-se sobre as personalidades narcísicas.
Eu acho que as personalidades narcísicas, enfim, sabes que isto, a psiquiatria dá-se muito a modismos, não é? Quando se começa a falar, sobretudo em figuras políticas, figuras, enfim, mediáticas, alguém diz, ou alguém cai na situação de dizer que aquela pessoa tem uma perturbação de personalidade narcísica, como aquela pessoa, enfim, quando às vezes há um crime, não é? Ou uma perturbação de personalidade antissocial, que são os psicopatas, aqueles que não conseguem ter, enfim, empatia com o sofrimento dos outros, que não conseguem reconhecer as regras, enfim, sociais, etc.
Os psicopatas são tendencialmente narcísicos?
Pode haver, okay, de facto, esta comorbidade, digamos que, não é? Portanto, muitos dos psicopatas, os mais refinados, diria eu, são narcísicos, não é? São pessoas que, de facto, se têm muita conta, são pessoas que se sentem superiores aos outros, que têm uma autoestima aparente, enfim, muito elevada e que depois, por outro lado, não têm qualquer tipo de empatia nem noção do sofrimento dos outros. E, portanto, aqui temos, enfim, uma pólvora. Relativamente à perturbação de personalidade borderline, só para irmos mais direto ao assunto que a nossa ouvinte falou, a perturbação de personalidade borderline realmente tem que ver com indivíduos impulsivos, instáveis, enfim, com uma sensação de vazio muito grande dentro deles, têm tendência para ter comportamentos autolesivos, para se cortarem, muitas vezes até para se tentarem suicidar, enfim, são pessoas mesmo muito instáveis nas relações, têm tendência para comportamentos autodestrutivos, não só automutilações, mas comportamentos destrutivos, por exemplo, envolvem-se em relações sexuais muitas vezes sem proteção, têm, muitas vezes consomem droga em drogas
em excesso,
etc. Pronto, as perturbações de personalidade, portanto, esta sendo esta talvez a mais grave, não é? Para a própria pessoa, eu diria que a antissocial, os psicopatas são os mais graves para os outros, não é? Esta perturbação de borderline, não sendo fácil para quem convive com ela, é muito negativa, sobretudo para a pessoa de quem a sofre. Mas todas as perturbações de personalidade, sendo, enfim, padrões inflexíveis do funcionamento da própria pessoa com a realidade, não é? Nós conseguimos compreender que se nós embatemos contra e chocamos contra a realidade, facilmente nos frustramos e facilmente podemos entrar em desequilíbrio, nomeadamente em depressão. E, portanto, as perturbações de personalidade, nomeadamente estas mais graves, muitas vezes acabam por, devido a este choque com, enfim, com o dia-a-dia, com o funcionamento do dia-a-dia, da sua própria inflexibilidade, acabam por cair em depressão. Portanto, é muito comum haver pessoas com perturbações de personalidade, nomeadamente borderline, que, ou estado limite em português, se quiserem melhor, de caírem em depressão, portanto, terem períodos de depressão, mas não só depressão, também de ansiedade, enfim, podem até ter situações mais graves, enfim, situações de sintomas que nós chamamos psicóticos, são, portanto, situações em que a pessoa perde o contacto com a realidade. Nas perturbações borderline pode haver, mas geralmente passageiros, não são estes sintomas mais graves de perda da realidade, não é? Noção da realidade, geralmente na perturbação borderline não são muito continuados.
Diogo, deixa-me só dizer-te uma coisa, temos de ser rápidos, temos muitas mensagens.
Exatamente. Vamos passar já para a segunda. Xanax não é um antidepressivo. Atenção.
Não.
Xanax é uma benzodiazepina, é um tranquilizante. E, portanto,
essa agora.
É. Eu aqui no livro até explico muito bem essa parte. Portanto, as pessoas às vezes confundem. Os tranquilizantes são dados por vezes na depressão, mas são dados como, enfim, auxiliares, não são dados como medicação principal. Portanto, a medicação principal, quando é necessária a medicação, portanto, no tratamento da depressão nós temos os fatores biológicos, os fatores psicológicos.
Temos que falar sobre isso.
Já vamos falar sobre isso. Uhum. Mas os fatores biológicos que são presentes, não é ficção, muitas vezes temos que recorrer à medicação. E, portanto, temos os antidepressivos, de várias classes. Os que hoje em dia se utilizam com mais frequência são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. É um nome muito esquisito, mas o que faz é reequilibrar o funcionamento da serotonina. A serotonina é um dos neurotransmissores que nós temos no cérebro e que, enfim, se sabe que está, enfim, relacionado com a depressão. Há outros, não é? A noradrenalina, a dopamina, mas o mais simples, os antidepressivos mais simples, mexem só na serotonina.
Os antidepressivos atuais são muito diferentes daqueles que eram consumidos há 20, 30 anos?
Completamente, completamente. Os primeiros antidepressivos surgiram nos anos 70, 60, 70. Foram feitos a partir de, enfim, com modificações moleculares e químicas dos antipsicóticos. Portanto, são aqueles medicamentos mais para tratar situações de psicose, a falta de contacto com a realidade, já falámos, não é? Portanto, houve modificações biológicas, portanto, na química, portanto, das moléculas. E verificou-se que realmente atuavam bastante bem na depressão. E, portanto, esses primeiros antidepressivos, são chamados antidepressivos tricíclicos, são medicamentos com imensos efeitos secundários, engordam, têm efeitos no coração importantes, enfim, têm uma série de efeitos complicados. Nos anos 80 surgiu o primeiro SSRI, portanto, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, mexe na serotonina, que é o Prozac. Toda a gente já ouviu falar no Prozac. Não é?
Até havia uma discoteca que se chamava Prozac.
Ah, sim, pois é natural.
É um bom nome para uma discoteca. Não?
Portanto, sim. O Prozac foi o primeiro destes antidepressivos que foi feito por modificações, portanto, da própria molécula, e, portanto, que esta classe de antidepressivos, portanto, é uma classe que não tem praticamente efeitos secundários, já lá vamos, e não tem aquela situação que o ouvinte disse de provocar dependência. Ao contrário dos calmantes. Os calmantes e os tranquilizantes, que muitas vezes nós utilizamos, sobretudo nas primeiras fases da depressão e também da ansiedade, de perturbações da ansiedade, nós utilizamos nas primeiras fases e quando são utilizados por médicos psiquiatras com experiência, quer dizer, não provocam dependência, porque são dados durante um período, depois faz-se o desmame tranquilamente e as coisas correm bem, mas não são os medicamentos base da depressão. Ok? Portanto, os antidepressivos, neste momento, mais recentes, não provocam efeitos secundários relevantes. O último efeito secundário, e agora vais-te rir, pronto, porque é um assunto que pode mexer aqui com os risos, líbido. Era a redução da libido, não é? Claro. Pronto, e esse surgiu um novo medicamento, portanto, novamente com base numa alteração da molécula, e que posso dizer qual é, vortioxetina, e que
não mexe na libido.
É um nome complicado, e que não mexe, teoricamente não mexe na libido, e realmente na prática nós vemos que os pacientes não têm
alterações.
E portanto, neste momento nós temos capacidade de tratar a depressão realmente com poucos efeitos.
Desculpa, Diogo, última pergunta, tem a ver com aquilo que é o último ouvinte, que eu acho que era, será que era a Sheila? Talvez não fosse a Sheila, eu acho que era a Sheila, que ela falava sobre se a depressão podia ser biológica ou
muito,
não.
É uma questão muito interessante, e a primeira parte...
no teu livro,
exatamente,
é? O que é que a biologia explica,
exatamente,
e o que é que não explica.
É isso mesmo. Portanto, eu tentei ter uma abordagem original, porque nós muitas vezes, se reparares nas livrarias, temos o cérebro explica tudo, está tudo no cérebro, é a região da amígdala, está aqui, é a região do hipotálamo, está tudo escritinho aqui e não vale a pena pensarmos em mais nada, está tudo. E não é bem assim. Portanto, nós temos, de facto, muita parte que a biologia explica e que temos muitas correlações a nível biológico, temos alterações químicas que se associam com a depressão, nomeadamente nos neurotransmissores, que, para quem não sabe, são as moléculas que fazem com que um neurónio comunique com o neurónio a seguir. E, portanto, temos alterações a nível da própria forma e do tamanho de determinadas regiões, nomeadamente da amígdala, do hipotálamo, etc. Mas há determinadas causas da depressão, não é? Nomeadamente, há bocado falávamos um bocadinho da questão interpessoal, temos questões no trabalho, temos questões relacionadas com aquilo que nos vai acontecer no dia a dia.
A vida sentimental.
A vida sentimental, tudo. E, portanto, eu dou um exemplo muito, muito, muito pragmático. Imagina, e há pouco, pegando no exemplo ali do outro ouvinte, que teve a morte de um familiar. Penso que foi o que ele disse, não é? Imaginem que há uma pessoa que tem uma depressão na sequência da morte de um familiar. Eu digo que a causa é biológica ou que é psicológica? É uma boa pergunta, não é? Não significa que o facto de... É o que eu estou a dizer. Não significa que, de facto, que o processo de integração daquela notícia e de tudo o que se passou... não vá ter uma correlação biológica, não vá fazer com que haja modificações a nível do nosso sistema neuronal e do nosso sistema químico. Mas a causa inicial não foi biológica nem química, não é? Foi uma causa psicológica, foi o impacto que aquela informação, que aquela situação teve sobre nós. E temos situações mais engraçadas, mais interessantes. Imaginem a Joana, que tem uma morte do canário que provoca uma depressão profunda. Imaginem. E o João, que a morte do canário não provoca, fica triste, mas no dia seguinte vai para a escola. Não tem problema. Se calhar tem a ver com a relação que a Joana tinha com o canário, não é? Ou com o cão, ou com o pet, quer dizer, com... Portanto, isto é interessante. Portanto, o que é para uma pessoa não é para outra. E claro, isto não é biológico.
É a reação que as pessoas têm a uma situação que normalmente
Exatamente.
Pode ser muitas vezes dramática.
Ou seja, pode ter correlações biológicas, pode-se associar a movimentos dentro de nós, mas a primeira causa não é biológica. Diretamente só à questão da ouvinte. Se pode ter depressão só por motivos biológicos. Há, de facto, pessoas que têm um tipo de depressão que nós chamamos endógena, e que, de facto, não depende tanto destas questões do que nos vai acontecendo, não é? Portanto, são pessoas que geralmente têm, o pai que também tem depressão, o avô que também tem depressão, etc, etc. E realmente existe uma parte biológica muito, muito, muito importante, e aqui a medicação é fundamental, não há qualquer dúvida, que pode também ter de ajudar nas situações em que ela é reativa, em que a depressão é reativa, ou uma morte, etc. Pode realmente ajudar quando as situações são graves, mas nas situações de depressão mais endógena, não é? Que tem que ver mais com a parte biológica, então é mesmo fundamental.
Olha, deixa-me só dizer que a nossa primeira ouvinte, que enviou uma mensagem que falava sobre
Borderline,
ela enviou uma mensagem escrita para o WhatsApp da Provaral, que diz isto: caramba, que boa consulta, vou no comboio a conter a mega vontade de chorar. Obrigado pelo excelente esclarecimento. Olha, vês? Um ouvinte satisfeita.
Fico muito contente. Isso é que me dá gozo. Eu, uma semana a seguir a ter escrito este livro, tive um paciente que chegou... Isto é verdade. Tive um paciente que chegou ao consultório e disse: olha, doutor, eu estou muito mal, mas o seu livro fez com que eu ficasse um bocadinho menos mal. Estou um bocadinho melhor.
Por isso é que veste aqui o
programa. Eu fiquei muito contente.
E vais ficar ainda mais contente. Ouvintes...
É verdade, fiquei mesmo. Isso é que nos paga aquilo que nós fazemos.
Óbvio. Ouvintes da Provaral, o nosso convidado chama-se Diogo Teles Correia. Tem um novo livro que fala sobre o assunto de hoje, depressão, que basicamente chega agora ao mercado e que se chama Guia. Conquiste o seu bem-estar, guia prático para vencer a depressão. Assim é que é. Dizer duas coisas. A primeira é que a discoteca de há pouco que eu falava existiu ou existe, chama-se Prozac e é em Caminha. Ouvintes de Caminha ou perto, digam-me se a Prozac ainda está no ativo ou não. Estou curioso, fui ao Google, não percebi bem. E a segunda coisa é que, melhor que Prozac, é este programa que faz agora 21 anos. É um programa que dá muita vida, mas o melhor ainda está para chegar. A prova oral tem tanto para dar. Na Antena 3, É bem verdade. 21 anos, deixem-me dizer que estamos à espera das vossas mensagens. A melhor intervenção de hoje ganha justamente o livro que está em destaque, Conquista o Seu Bem-Estar, Guia Prático para Vencer a Depressão, aqui escrito por Diogo Teles Correia, que da última vez veio aqui falar sobre a ansiedade e desta vez de depressão. Já agora, há muitos exercícios práticos. Há uma coisa que me lembro de teres dito hoje à tarde quando falávamos, que há aqueles sinais em que algo pode começar a não estar bem, que é, vais fazer uma partida de ténis, perdes a partida e começas a pensar que já não vales nada, que és o pior sempre, que perdes sempre, e isso é que já não, começa a não ser normal, não é?
Sim, portanto, neste livro nós falamos de uma série de a primeira parte nós explicamos as tais coisas, as causas biológicas, não biológicas da depressão, etc. Explicamos com algum pormenor e toda a interação. E depois, na segunda parte, e daí o guia prático para vencer a depressão, à semelhança do guia prático para vencer a ansiedade, o que eu fiz foi, através de, enfim, da interpretação de livros técnicos para psicoterapeutas, da linha cognitiva ou comportamental, isto parece um palavrão, mas é um tipo de psicoterapia, existem vários tipos de psicoterapia. Isto é uma curiosidade que muitas pessoas perguntam, eu acho que é interessante, porque as pessoas não sabem exatamente, vou ao psicólogo, vou fazer psicanálise. Não, psicoterapia, há vários tipos, não é? Há uma que é cognitiva ou comportamental, que é aquela que tem dado mais provas, não é? E que tem que ver com a modificação cognitiva do pensamento e comportamental do comportamento, ok? Através de reestruturação, de uma reestruturação, avaliar quais é que são os pensamentos mais disfuncionais, quais é que são os comportamentos mais disfuncionais e depois arranjar alternativas. E depois há outros tipos de psicoterapia. Pronto, não iremos falar aqui de todos. Pronto, há a psicanálise, que tem muito a ver com a baseada em psicanálise, quer dizer, já as psicoterapias que hoje em dia existem raramente são psicanálise, porque, enfim, a psicanálise pura tem que ter três sessões por semana, tem que haver divã, etc, etc, e tem muito a ver com a interpretação daquilo que se passou no passado e na infância. Mas, portanto, aquilo que eu utilizei aqui foi a técnica cognitiva ou comportamental, e tem a ver com exercícios em que vão apanhar vai tentar haver um registro dos pensamentos disfuncionais, nós chamamos de distorções cognitivas, que têm a ver exatamente com o que tu disseste. Por exemplo, com as pessoas, portanto, uma pessoa que não tem depressão vai jogar um jogo de ténis, perde o jogo, ah, pá, não faz mal, tudo bem, não há problema, para a próxima ganho. Uma pessoa que tem depressão, pá, isto é uma desgraça, eu sou um zero à esquerda, eu não faço nada. Enfim, e há outros exemplos, catastrofização, vai fazer uma viagem, pá, de avião, pá, o avião vai cair de certeza, isto vai ser uma desgraça, eu vou fazer uma apresentação, pá, vai ficar horrível.
As pessoas ficam sempre muito pessimistas.
Exatamente. Portanto, há vários tipos de destruções cognitivas. Nós vamos apontar essas destruções e depois vamos ensinar técnicas para, de alguma forma, encaminhar as pessoas para reestruturar esse pensamento.
Oh, daqui a pouco, inclusivamente, podes ensinar uma ou outra, não será por isso que as pessoas não irão ficar com curiosidade em comprar o teu livro, mas estamos a 20 minutos do final, as mensagens não param de cair. Homens e mulheres deste programa, parece que tudo indica que estão bastante interessadas num tema delicado, quanto a este é a depressão, a propósito do livro que agora sai, que se chama Conquiste o Seu Bem-Estar, Guia Prático para Vencer a Depressão, que é isso basicamente o nosso objetivo com este programa há 21 anos, vencer sempre a depressão, não passará, vamos, é o fascismo e a depressão, mas vamos saber o que é que dizem os nossos ouvintes. Temos aqui agora mais uma mensagem, penso que é do Edu.
Bom dia, eu sou o Arthur.
Arthur.
E porquê que o mundo é tão cruel? Parece-me fácil. Às vezes há coisas que parecem fáceis, mas só que mesmo atrás de nós estão coisas difíceis. Sempre quis que o mundo não fosse cruel. Bye bye.
A vida não é fácil, Edu, mas vai melhorar, vais ver. Aí está, temos um outro ouvinte, é o Rui. O Rui.
Olá,
também quer deixar aqui uma mensagem.
Parabéns pela escolha do tema.
Olá.
Como tem sido o hábito.
Ah, sempre.
Parabéns. Eu acho que nunca tive uma depressão a sério, felizmente. Mas gostava de falar aqui duas situações de depressão, que é a depressão pós-Erasmus, que supostamente sentia. Quem não sente, estando de Erasmus fora do país, tendo assim uma vivência super interessante, super cheia também de festa, e regressar depois ao quotidiano. E a outra depressão é a depressão de domingo à noite, que vos queria falar, que eu sentia muito quando era miúdo, agora sinto-a mais à segunda-feira de manhã. Um abraço.
Isto é uma boa pergunta. Acho que já quase toda a gente sentiu estas depressões que ele falava. Eu não sentia a depressão do Erasmus, nunca o fiz, mas a do domingo à noite é um grande clássico. Já agora, uma outra mensagem que nos chega da Leona Vicente. Leona Vicente.
Boa tarde, Alvin, e ao convidado de Diogo. Bom tema. Eu gostaria de perguntar se ele não acha que, apesar de Portugal estar acima da média da União Europeia, se não acha que haverá muitos casos de depressão não diagnosticados ou subdiagnosticados por algum estigma da sociedade ou até por falta de capacidades económicas para se procurar ajuda especializada na área. A minha outra questão também era se o tratamento da depressão passa essencialmente por fármacos ou se passa mais por uma visão de termos várias ferramentas a serem trabalhadas em conjunto, como a psicoterapia, como a meditação, como o exercício físico, a alimentação saudável e boas rotinas e hábitos de sono. Obrigada aos dois.
Boa intervenção esta da Leona Vicente. Mas há mais. Manuel Gonçalves também quer entrar.
Olá, boa
entrar.
Tarde. Sou Manuel Gonçalves, de Barcelos. Boa tarde, Alvin. Boa tarde ao convidado e a todo o auditório. Eu gostaria primeiro de dizer que gostaria muito de ser psicólogo, é uma área que me seduz e que acabamos também todos por, entre os nossos amigos, muitas vezes fazermos também um bocado de psicólogos. Gostaria de saber a opinião do convidado acerca das idas regulares ao psicólogo. Eu faço com alguma frequência, algumas vezes por necessidade, outras vezes para ficar mais aliviado, mas quando sugiro a algumas pessoas naturalmente mais próximas que deveriam ir a um psicólogo, já ouvi um bocadinho de tudo, desde eu não estou maluco, lá estás tu com as tuas coisas. Portanto, as pessoas ainda continuam infelizmente com muita dificuldade em assumir que precisam de ajuda, que estão com uma depressão, que não estão a ser capazes sozinhas de lidar com determinado assunto. Muito obrigado.
É verdade, ainda parece-me que ainda existe esse estigma, mas está a melhorar bastante. Henrique, diz isto.
Boa tarde para o Varal, boa tarde, Diogo. Henrique do Estoril. Eu tenho um casal, amigo, e volta e meia a senhora tem depressões, está deprimida. Pá, mas aquilo normalmente passa-lhe com uma ida às compras. Sei lá, qualquer coisa, um vestido, uns sapatos, uma viagem, seja o que for. E ela, pronto, aquilo parece que fica curada. Agora diga-me uma coisa, isto self-satisfaction, ou seja, uma pessoa adquirir, comprar ou fazer, ou seja o que for, neste caso estou a falar das compras, será que contribui ou isso faz com que as pessoas deixem de alguma maneira sentir essa depressão? É preciso haver ali um clique para que as pessoas deixem de ficar deprimidas? Ou é? Eu penso que será muito mais complicado que isso, mas neste caso a coisa resolve-se como eu disse, comida às compras. Abraço a todos e bom programa.
Diogo, eu estou a apontar tudo. Temos que ser muito rápidos a responder a cada uma destas intervenções, porque ainda temos mais 5 mensagens para ouvir. É verdade.
Ok, não, portanto, eu acho que vamos fazer aqui
um mix, não é? Aquelas que consideraste mais importantes.
Sim, um mixinho. Portanto, começando agora por esta última, quer dizer, eu acho que primeiro temos que saber o que é a depressão, não é? Porque nós estamos aqui a falar de depressão, acontece muito com estes conceitos, não é? Falamos da depressão, falamos da ansiedade, falamos do borderline, falamos do narcisismo. Os nossos conceitos em saúde mental e em psiquiatria têm muita tendência para serem banalizados, não é? Porque são complexos. São complexos, são mais complexos do que a pessoa dizer que tem uma úlcera no estômago, não é? E não há grandes dúvidas, não é? Quando os temas são complexos, dão aso não só à banalização, como
especulação. Não.
Especulação. A palavra está corretíssima. E isso faz com que
por um lado, não saibamos exatamente o que é que estamos a falar, e por outro lado, a desinformação, que já vamos lá. Portanto, depressão, tristeza, uma tristeza geralmente desproporcional àquilo que a provoca, incapacidade para ter prazer pelas coisas, a pessoa deixa de ter prazer pelas coisas que tinha anteriormente, ok? Falta de energia, a pessoa deixa de ter energia. Muitas vezes associa-se também enfim, a alterações do sono, insónia, entre outros. Tudo isto numa conjugação que provoca um sofrimento de tal forma que seja necessário a pessoa pedir ajuda e, muito importante, torna a pessoa incapacitada. Isto é muito importante. Incapacitada de trabalhar, de funcionar socialmente, de funcionar em todos os níveis da sua vida. Okay? Isto é muito importante. Portanto, muitas vezes nós falamos, olha, aquela está deprimida, foi às compras. Não me parece que seja uma depressão, não é? Porque estava triste, se calhar manipulou o marido, provavelmente, enfim, talvez por aí. Relativamente à falta de tratamento, e pegando aqui na questão da desinformação. Portanto, existem várias causas para que a depressão, como outros tratamentos das perturbações mentais, não sejam tratadas. A falta de acesso é uma delas, mas não só. Não só, porque o acesso é cada vez mais facilitado hoje em dia. Uma das causas e mais polémicas é a desinformação. Não é? É muito fácil nós encontrarmos livros de autoajuda, e eu diria que a maioria das estantes das livrarias e a maioria dos programas, não o teu, Alvin, mas muitos deles, estou a ser honesto, muitos deles, e a televisão está apejada deles, não é? Mais até que a rádio, curiosamente. Muitas vezes tens pessoas a falar de saúde mental que, primeiro, não têm formação nenhuma, não é? São pessoas completamente desinformadas, que às vezes até são pessoas visíveis, ou têm um blog, ou têm um Instagram com muitos seguidores, ou foram apresentadores de televisão, etc., não é? E portanto, escrevem livros, fazem blogs, com uma desinformação completa, não é? E muitas vezes a dizerem que as questões de saúde mental não servem para nada, e que uma meditaçãozinha que acaba com
que
tudo,
coisa se resolve.
Enfim, portanto, uma desinformação completa. E eu acho que isto é uma causa que não tem vindo a ser muito valorizada. E, portanto, eu acho que isto faz com que as pessoas não procurem ajuda. E aumenta o preconceito. Aumenta o preconceito da doença mental, que é outra das causas para as quais as pessoas não vão pedir ajuda. A pessoa, como é óbvio, se sentir preconceito, não é, relativamente à doença mental, tem vergonha de procurar ajuda. E se há pessoas que dizem que, com uma conversa ou outra de um coach, por exemplo, ou uma coisinha assim, tu anima-te, vai dar uma voltinha que se passa, coisas do género, não é? Houve uma palestra minha que se passa, as pessoas ficam com vergonha porque acham que uma depressão é algo superficial e que se cura com uma ida às compras, por exemplo, não é? E isto faz com que as pessoas não procurem ajuda, têm vergonha, ok? Portanto, isso é uma das causas importantes hoje em dia no mundo ocidental para as pessoas não pedirem ajuda. Relativamente aos tipos de tratamento, há vários tipos de tratamento, não é? Como eu disse, portanto, a depressão, como outras doenças mentais, tem uma parte biológica, uma componente biológica, uma componente psicológica, como eu já disse, eu penso que ficou bem claro aqui. E portanto, a parte biológica é tratada com medicamentos que podem ser prescritos por um psiquiatra, um médico psiquiatra. Nos casos mais leves, muitas vezes também são prescritos por médicos de clínica geral, e muito bem. E depois temos a parte da psicoterapia. A psicoterapia, nós vamos através de metodologia não farmacológica, não é? Que tem que ver, enfim, com consultas em que se tenta, de alguma forma, modificar o pensamento, o comportamento, e, através da modificação do pensamento e do comportamento, modificar depois a emoção, a depressão.
Alterar o comportamento, portanto?
Alterar o comportamento e alterar o pensamento faz com que a emoção possa melhorar.
Aliás, tu dizes que o que é importante é identificar o comportamento que dá prazer e tentar multiplicá-lo.
Pronto, portanto, há pouco falámos como mudar um pensamento, não é? Portanto, de alguma forma identificar os pensamentos que estão distorcidos, que estão errados, não é? De alguma forma construídos de forma errónea e negativa, como se a pessoa com depressão tivesse uns óculos escuros, visse tudo negro, tudo escuro, tudo alterado, mas no ponto negativo, e tentar modificar esse pensamento, pensamento alternativo. O comportamento é feito à semelhança. Muitas vezes as pessoas que estão deprimidas acabam por estar envolvidas em comportamentos que são deletérios à própria depressão. E, portanto, um dos tratamentos da terapia que eu falei, cognitivo ou comportamental, está em identificar comportamentos que podem dar algum prazer e multiplicá-los. Muito simples. Imaginem que é uma pessoa que vem à consulta, pá, a minha vida é péssima, eu só faço coisas, nada me dá prazer, não consigo tirar prazer de nada. Nós vamos fazer um diário da pessoa e vamos identificar que há determinados momentos, por exemplo, ir passear o cão, que é uma coisa desvalorizadíssima. Dá-lhe prazer. Se lhe dá prazer, vai fazer mais vezes. Ir ao ginásio ou ir dar uma volta, ir uma caminhada, porque nós não vamos pedir a uma pessoa que está completamente deprimida para ir para o ginásio. Lá está. Uma pessoa desinformada se calhar vai, não é? Nós se calhar vamos pedir a uma pessoa que está muito deprimida para se levantar da cama. Ok? Uhum. E gradualmente para dar um passeio de 10 minutos e depois de 15. E a pessoa começa a perceber que depois desse passeio se sente melhor. Ok? E isso faz com que a pessoa repita. Isto são técnicas comportamentais.
Faz sentido.
Que parecem simples, mas que acreditem que podem fazer diferença, sobretudo em situações muito graves.
Diogo, temos que ser muito rápidos, até porque eu depois queria que no final acabasse o programa dando dois ou três exercícios para os ouvintes aplicarem no seu cotidiano, que possam ser funcionais. Muitas ouvintes que querem aqui deixar uma mensagem. A primeira, presumo que será, na verdade, um ouvinte, é o Nuno Faria. Aí vai.
Olá a toda a gente. Eu só gostava de saber que características é que se devem procurar num psicólogo ou num psiquiatra, ou seja, saber como é que se deve procurar um psiquiatra para tratar alguém com uma depressão. Porque existem muitos profissionais, mas não é fácil saber se a pessoa, se o clínico vai ser a pessoa certa para o caso. Obrigado.
Nuno Faria, a Joana também quer dizer isto.
Boa tarde, obrigada por este programa, tem sempre temas muito interessantes. Há uma questão que eu quero levantar, o convidado disse que os antidepressivos não provocam dependência e não falta hoje em dia informação científica dizendo o contrário. Provocam muita dependência, uns mais que os outros, por causa do tempo de meia-vida de cada um, média vida, e é muito difícil deixar os antidepressivos. Portanto, é preciso acabar um bocado com essa ideia que não provocam dependência, porque isso não é verdade. Obrigada.
E está, já vais ter a oportunidade de responder aqui à Joana. Diogo, Maria João.
Olá, Alvin. Olá, professor Diogo Teles.
Olá.
Chamo-me Maria João, sou enfermeira, tenho um filho de 25 anos com um diagnóstico de depressão profunda, comportamentos autolesivos, destrutivos mesmo, e pior que lidar com a destruição dele é lidar com a destruição de toda a família. Por muita mais informação que a gente tenha, por muito mais apoio que a gente tenha, é sempre muito difícil. Obrigada.
Está uma intervenção importante, esta da Maria João, uma ouvinte que quer manter anonimato, quer também deixar aqui o seu depoimento.
Todos, boa noite, doutor.
Olá.
Gostaria de saber se pode esclarecer um pouco o que é ciclotimia, o que é sintomas e como se trata. Obrigada.
Está muito curtinha, ciclotimia, esta ouvinte anónima, Ruben Oliveira.
Olá, boa tarde.
Olá.
Eu gostaria de saber se o convidado já ouviu falar ou se já teve alguma informação da explosão que tem havido dos estudos para curar depressões e doenças do mesmo foro. Dos estudos que tem havido e da grande explosão desses estudos com psicadélicos. Gostaria de saber se o convidado conhece e se tem alguma informação sobre isso.
Psicadélicos, portanto. E, finalmente, a Sheila. Sheila, que já participou neste programa.
Outra vez. Não é bem uma pergunta, é mais uma reflexão. Gostava de ouvir o convidado sobre este tema. Eu penso que fala-se muito da depressão, do tratamento, não é? Da depressão, a abordagem, e é ótimo que se fale tanto do assunto, não se falava até há bem pouco tempo, mas penso que o processo de tratamento, no fundo, é um processo de crescimento pessoal. E penso que o crescimento pessoal faz sentido para todas as pessoas, em qualquer idade, independentemente das circunstâncias em que estiverem. E portanto do tipo de saúde mental que tiverem. E pronto, era este o tema. Obrigada.
Temos de ser muito rápidos, Diogo. Por onde é que queres começar?
Posso começar aqui pela parte dos antidepressivos. Vamos. É mais fácil, muito rapidamente. Sim, sim. É assim. Relativamente aqui ao comentário da Joana, que foi interessante, os antidepressivos, os medicamentos, nós não podemos dizer, enfim, o medicamento não provoca dependência, o medicamento provoca dependência. Que eu até posso dizer em absoluto que o Benuron pode provocar dependência se eu tomar todos os dias, que é mais difícil eu tirá-lo. A dependência, mas o termo científico, porque isto é o termo comum da dependência, ou seja, é mais difícil tirar ou menos difícil tirar. Mas o termo científico de dependência tem que ver com duas questões. Com a parte da tolerância, ou seja, que quando eu vou dando a medicação, tem que ir subindo sempre para ter o mesmo efeito. Uhum. Ok? E isto não acontece com os antidepressivos e acontece com as benzodiazepinas, por exemplo, falámos de Xanax, etc, etc. Ok? Uhum. E com o síndrome de privação. O síndrome de privação que acontece com os tranquilizantes, se eu tirar de repente é muito complicado, o síndrome de privação é muito elevado.
É o famoso desmame, não é?
Exatamente. Com os antidepressivos, eu também não devo e não posso tirá-los com algumas exceções. Como disse ali a colega, por exemplo, o Prozac tem uma semivida muito comprida, teoricamente eu posso tirá-lo de repente, que não há grandes problemas. Uhum. Mas outros que têm semivida mais curta, convém nós fazermos o desmame. No entanto, não podemos falar de que há, de facto, dependência que há, por exemplo, com os tranquilizantes Xanax, etc.
Portanto, temos de ser rápidos.
Não é. Não tem nada a ver com isso.
Um minuto e meio.
Relativamente a como se escolhe um profissional, eu acho que é muito importante essa questão. É fundamental perceber-se qual é a formação do profissional. É psiquiatra? É médico psiquiatra? Onde é que tirou a especialidade? Que tipo de pós-graduações é que tem? Etc. Psicoterapeuta. Para ser psicoterapeuta não basta ser psicólogo nem psiquiatra. Tem que ser psiquiatra ou tem que tirar o curso de psicologia e depois, no fim, tem que ter feito uma pós-graduação, já há 3 ou 4 anos, de psicoterapia. Portanto, só essas pessoas é que podem dizer que são psicoterapeutas.
Ok, isso é respondida. E já ouviste falar na ciclotímia?
Ciclotímia. Nós falámos nas perturbações de personalidade, não é? Há outro tipo de perturbações que são chamadas perturbações bipolares, não são perturbações de personalidade, são perturbações, enfim, que têm que ver com períodos de depressão e períodos de grande euforia, não é? A ciclotímia, geralmente, nós ligamos mais a um tipo de situação cujos baixos não são tão baixos que cheguem à depressão e os altos não são tão altos que cheguem à euforia. Portanto, é quase como um traço de personalidade em que existem pequeninos altos e baixos.
E os psicotrópicos?
Os psicotrópicos, qual foi? Eu não
o Ruben Oliveira dizia que há uma explosão de estudos.
Psicadélicos. Os psicadélicos. Psicadélicos. Portanto, é muito interessante essa questão. Há uma série de há uma explosão neste momento, não só de novos fármacos para tratar a depressão, como outras metodologias, que são faladas no livro. Estão ainda em estudo. Eu não aconselho para já esse tipo de tratamentos. Portanto, portanto, em Portugal e eles estão ainda, portanto, a ser feitos de forma enfim, para avaliar de facto os efeitos, a segurança e a eficácia, e portanto para já ainda são ainda
mas cautela. Diogo, estamos no final. Deixa assim um exercício prático que as pessoas possam fazer, que vem incluído no teu livro, porque ele está dividido em três partes. A última é justamente exercícios para as pessoas poderem fazer. O que é que aconselharias, por exemplo?
Eu, por exemplo, muito simples, teria a ver com aquela questão que falámos há pouco, identificar os pensamentos que podem surgir em determinada situação e que fazer um diário dos pensamentos, ou seja, a determinada situação, por exemplo, antes de fazer uma apresentação, o que é que eu pensei? Pensei que ia ser ia fazer um mau papel, pensei que ia ser uma desgraça, e depois, à frente, pensamentos de alguma forma adaptados à realidade, ou, no sentido, pá, mas porque é que tu pensas que havia de correr mal? Porque não havia de correr razoavelmente bem? Tu não te preparaste? Está a perceber? Portanto, tentar isto de uma forma muito simples.
Okay.
Comportamentos mais simples ainda. Fazer um diário dos nossos comportamentos. Imaginem que nós estamos numa situação de pré-depressão ou quase depressão, não é? Tentar fazer um plano da nossa vida, não é? O que é que nós fazemos? Um calendário. De manhã acordo, faço isto, não sei o que, trabalho. Muitas vezes as pessoas só têm trabalho, só têm pequeninos momentos que lhe dão muito prazer. Por exemplo, ao fim de semana, ir fazer uma caminhada. Se calhar é possível repetir esses momentos. Brincar com o filho, nem que seja 10 minutos, não é? É um momento de prazer. Porque não tentar aumentá-lo para 20? Pequeninas coisas, não é? Isto pode ajudar a tratar e a prevenir.
Olha, não temos mais tempo. Quero te agradecer mais uma vez. Desejar boa sorte para este teu novo livro, que se chama justamente Conquiste o seu bem-estar, guia prático para vencer a depressão. Espero que este programa tenha ajudado a isso. De resto, nós vamos oferecer um livro. Eu parece-me que é justo oferecermos este livro a um dos últimos telefonemas que recebemos. Eu penso que era a Maria João, que tinha um filho com 25 anos, com uma depressão profunda. Sensibilizou-me uma mensagem dela e vamos-lhe oferecer o teu livro. Pode ser que ajude, pode ser que chegue ao filho da Maria João. Beijos e abraços para todos. Obrigado, Diogo.
Um abraço
desde o Porto. E nós estamos de volta amanhã. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.